Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. 1895, meu Deus! Como eu, que aliás ainda não tinha então descoberto a terrível lei da incompatibilidade do amor físico com o amor moral, me sentia já ansiosa e apreensiva, pensando no casamento de Palmira. Aquele rapaz, mesmo rigorosamente dirigido por mim, faria com efeito a felicidade de minha filha. Amá-la deveras. Seria ele com efeito bom moço, ou teria conseguido enganar-nos, com os seus gestos de jovem rata civilizado, e com os seus claros seus sorrisos de mocidade olímpica. Oh! Também só nisto punha eu todo o meu empenho. Em que ele não nos iludisse, pois, quanto ao fato da sua pobreza e da sua modesta procedência, longe de fazer-lhe carga, dava-lhe até boas vantagens ao meu ver. Minha filha e eu éramos bastante ricas, para não precisarmos perturbar o plano da felicidade dela, e minha com mais esses frios interesses de dinheiro. Que era ele um belo exemplar de homem, isso é o que ninguém poria em dúvida, e isso valia bem do dote pecuniário de Palmira. Pelo outro, ainda mais bonito que ela trazia em pureza, inocência e formosura, valeria a boa vontade com que o noivo aceitasse as estreitas e rigorosas condições que eu lhe ia impor ao casamento. E nesta última parte estava o ponto mais delicado da questão, para realizá-la. Sem futuros prejuízos seus planos de absoluto domínio sobre eles, dispunha-me a empregar todo o esforço e toda a astúcia de que eu fosse capaz. Pois em consciência, a verdade é que o homem de um homem queria eu, nem já me convinha. Para cavalheiro de minha filha ou para gerador de meus netos, porque outro com certeza não descobriria eu em condições naturais tão boas e perfeitas como Leandro. Até a sua própria mediocridade de inteligência se me afigurava no complemento da sua perfeição de animal humano. O talento elevado a certo grau é sempre, no amor, uma anormalidade perigosa. Achava-o cada vez melhor e mais próprio para bom marido, achava-o, além disso, muito simpático e atraente, achava graça seu tipo moreno pálido, de olhos muito azuis e cabelos muito pretos, até mesmo o crespo sotaque inglês, que a princípio lhe estranhei e me fazia torcer o nariz, agora achava eu que lhe ia bem com o sonoro metal das suas masculina e forte. Entretanto, não me convinha de modo algum que ele alcançasse com facilidade a certeza da posse de minha filha. Afastava-os intencionalmente, começava a representar, entre eles dois, o terrível papel de linha divisória, de linha sanitária, estabelecida em guerra contra os traçoeiros inimigos das suas ilusões de amor. Ah, como me custava, e quanto me aprazia ao mesmo tempo, esse altruísta e odioso mister de delicada perseguição. Quanto eu me sentia ficando sogra, mas estava disposta a não me arredarar um passo do meu programa, ainda mesmo tendo mais tarde de entestar, como já esperava, com a cólera do meu genro e com as lágrimas de minha filha. Seria muito preferível, em todo o caso, que ela chorasse dessas lágrimas de ilusão a ter mais tarde de agar as lágrimas de desengano que chorei. O namoro de Leandro ia se tornando tanto mais existente, quanto mais era por mim contrariado. Só uma vez por semana lhe consentia viesse ver a desejada, nas noites de recepção comum, ou como todos os outros nossos frequentadores, e isso bem percebia eu que o torturava cruelmente. Vingava-se nas cartas, consentia eu fingindo ignorá-las. As cartas não podiam prejudicar, antes serviam postamente para manter firme a intensidade do desejo. E as coisas assim corriam bem. Ele perseguia e cercava Palmira por toda a parte em todos os lugares, no passeio, nos teatros, nas compras à rua do ouvidor, mas quando me via, antes de ver minha filha, perturbava-se logo, sem ânimo de vir ele ter conosco e contentando-se apenas em cumprimentar no charrapel. Ah! Se ele soubesse todavia quanto meu coração é bom. Pareceu-me chegada a ocasião de preparar o espírito de minha filha para a campanha já travada. Conversei largamente com ela. Falei-lhe muito do seu casamento, não em tom de mãe ralhadora, mas no de amiga confidente. Falei-lhe como se fosse apenas sua irmã mais velha. Palmira, felizmente, compreendeu e compenetrou-se do louvável alcance da minha norma de proceder. Disse-lhe claramente que a sua felicidade dependia daqueles alicerces, e que ela me deixasse a mim, parecer às vezes impertinente e dominada por espírito de contrariedade, que deixasse, confiante no futuro. Não era natural que estivesse eu em erro. Por que toda a complicada arquitetura do edifício daquela felicidade de tinha sua base na fé experiência dos fatos essenciais da vida doméstica e no profundo estudo da desgraça do amor conjugal? Ela, amigame contente, jurou que de corpo e alma se entregaria às minhas mãos, e que nem só me obedeceria sempre, mesmo depois de casada, como ainda havia de ajudar-me na execução dos meus desígnios. Abraçamo-nos, satisfeitas e concertadas com aquela conferência. Olha, disse-lhe Remate. Asseguro-te é que até hoje, mãe nenhuma pensou na felicidade de sua filha com tamanha dedicação, nem fez por ela os sacrifícios que por ti afrontam minha Palmira. O menos que pode acontecer é ser amaldiçoada por teu futuro marido, por quem, aliás, devia eu ter o direito de ser amada como verdadeira protetora. Ah, não me iludo neste ponto. Não procuro enganar-me. Bem sei o que me espera. No dia seguinte, a véspera, que sem dúvida ter uma grande influência moral no destino de minha filha, mandei preparar as malas e parti com ela para Petrópolis, combinando entre nós duas que de nada se daria parte ao pretendente. Manobra de guerra. Queria provocar o inimigo. A minha retirada brusca era simples negaça feita ao assaltante. Convinha que Leandro, desde de logo, se fosse habituando ao meu sistema estratégico, produziu efeito. Ele, 3 dias depois, surgia-nos por lá, com um ar de hesitação solerte e um grande ramo de camélias frescas. Recebi por minha parte a visita um pouco friamente, e nenhuma de nós duas insistiu com ele para que se demorasse. O rapaz, logo à primeira despedida, foi-se, escabreado e vermelho de confusão. Como no outro dia, encontrando-nos na rua, se embandasse conosco para um passeio à Renana e declarasse que passaria o resto do mês em Petrópolis, tocamos na manhã seguinte para a cidade. Sem que ele desse pela nossa retirada, Palmira tentara interceder desta vez pelo namorado, arriscara mesmo a súplica onde um dia mais de demora, eu, porém, cortei-lhe a palavra com um olhar em que a pobre criança leu toda a inutilidade da sua pretensão. Foi um mês depois disso que se deu o pedido de casamento. Era domingo, e tínhamos acabado de jantar, e havíamos passado para o gabinete de trabalho que fora de meu marido. Quando Jules ouvir parar um carro à porta da rua, veio o criado anunciar-me que o senhor Leandro, vestido de casaca, estava à espera na saleta do corredor e desejava falar-me. Compreendi logo no que se tratava. Cessa já me tinha preparado, mas nem por isso foi menos agudo o choque que senti no coração. Troquei um olhar com Palmira, que abaixou as pálpebras enrubescendo. Mandei que o criado conduzisse o visitante para o salão e disse depois à minha filha, cujo crescente sobressalto lhe fazia arfarem os seios, que se não nos apresentasse sem ser chamada, passei-lhe com os olhos uma rápida revista da cabeça aos pés, fiz-lhe ligeiras correções no penteado, dei-lhe um beijo a sair do gabinete. Oh, meu Deus! É travar-se o grande momento, que de antemão me fazia tremer de medo, medo de que o ridículo, num só instante, derribasse todos os castelos de mãe amorosa e sonhadora. O que iria passar-se naquela sala entre mim e o pretendente de minha filha? Mas era preciso não hesitar no que estava por mim determinado, porque assim exigia a felicidade dela. Entrei um instante no quarto do oratório e numa ligeira súplica pedi coragem a Deus. Segui, pois, até o tocador, alisei melhor os cabelos sobre as fontes, corri os olhos rapidamente pela roupa e fui ter com a visita. Entrei na sala vagarosamente, afetando grande tranquilidade. Havia, porém, de estar ainda ofegante e pálida. Leandro mostrava-se francamente comovido. Ao ver-me, precipitou-se ao meu encontro e balbuciou algumas palavras de cortesia, que lhe não passaram dos lábios. Fi-lo assentar-se e assentei-me perto dele. Com prazer notei que o bibelo moço, assim alto trajo, mais belo ainda me parecia. Tinha parado a barba, os dentes luziam-lhe como se fossem de um metal branco e polido, e os seus grandes olhos de safira pareciam joias coruscantes. A casaca assentava-lhe muito bem, desenhando-lhe a cinta esbelta, fazendo sobressair o seu busto altivo e deixando em desembaraço a rica musculatura das coxas. E a comoção enriquecia-lhe mais o rosto com uma austera palidez de mármore consagrado pelos séculos. Depois que o meu espírito atingiu o seu pleno desenvolvimento, sempre achei o homem mais belo que a mulher. Ora, achei que a beleza do homem era mais valiosa que a beleza feminina, como de resto observa geralmente nas várias espécies de animais inferiores. A mulher tem encantos, mas o homem tem a real beleza. Nos encantos da mulher há todos os perturbadores mistérios da volúpia terrestre. Mas na serena e máscula beleza do homem há sempre um quê de divino e sagrado. Nenhum homem será capaz de impressionar-se pelos encantos físicos de uma mulher, sem que nisso entre o concurso dos seus sentidos, ao passo que qualquer mulher pode admirar um homem belo, sem desejá-lo sensualmente. É assim que nós mulheres amamos Jesus Cristo, e se Maria, a formosa Virgem Santíssima, não tivesse para resguardar a sua enamorada e frágil boniteza de mulher, a celestial e sacrossanta auréola de Mãe de Deus, o que seria de ti, ó doce, poético e venerando prestígio do catolicismo? Cristo atravessa os séculos, todo nu de braços abertos para a humanidade, e a sua nudez de homem jamais trouxe rubor de pejo às faces da donzela, nem acordou desejos no peito das mulheres. Mas se despissem Maria das castas vestimentas que lhe escondem o divino corpo, ela deixaria de ser a piedosa e cândida rainha dos céus, e seria Vênus, a deusa do amor e do pecado? Estas considerações filas eu defronte do homem a quem minha filha chamava, de braços abertos e lábios postos em beijo, através das alvas e rendilhadas pétalas do seu leito virginal. Grande lírio branco, embalsamado e puro, que franqueava sua urna de amor ao resplandecente inseto fecundante. Palmira tinha inteira a em chamá-lo e desejá-lo com tamanho amor. Um homem perfeito como aquele é a melhor obra de Deus. A mulher, essa lhe é o inferior, em todos os sentidos, que não chega a ser o seu par, mas um simples complemento dele. A perfeição da mulher não é absoluta, como a do homem é relativa. Se o homem tivesse sempre a compreensão justa do seu próprio valimento e da superioridade, havia de ser a pobre mulher melhor do que é com efeito, seria verdadeiramente o seu protetor moral, o seu bom e paternal amigo, e não seu egoísta e sensual adversário. E quando um homem se colocasse, como muita vez sucede, ao nível da franqueza de uma mulher, para engana-la de igual a igual, teria vergonha e remorsos de haver com isso cometido a mais degradante covardia que é possível no seu sexo. Se esse poderoso, belo e adorado animal, que tem forma de Deus, e que nos governa brutalmente, compreendesse a responsabilidade da sua força. Quando um homem de 30 anos conseguisse iludir uma rapariga de 15, ele, não ela, é que ficaria desonrado. Minha senhora, balbuciou Leandro afinal, vergando-se para falar-me de mais perto. E eu interrompi meus pensamentos, para escutá-lo, e inclinei-me também, dizendo a meia voz. Estou às suas ordens, amável senhor. Pode dizer qual é o motivo da sua visita,